Estação Nossa Senhora Aparecida, Rádio Aparecida, ZYE954, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. ZYG853, onda tropical de 60 metros. ZYK542, onda média 820 kHz. Rádio Educadora Santa Rita de Fernandópolis, São Paulo. ZYK853, onda média 1490 kHz. Rádio Difusora de Monte Aprazível, São Paulo. ZYK619, onda média 780 kHz. Emissoras da Igreja Católica no Brasil. Programação transmitida via satélite da Avenida Getúlio Vargas, 185, em Aparecida, São Paulo.
Ouvinte, 19 horas.
A Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio apresentam
Encontro DX.
Um programa que coloca você em contato com os amigos do rádio. Encontro DX. Música, notícias, curiosidades e raridades para aqueles que gostam de surfar pelas ondas curtas do dial.
Olá, amigos. Muito boa noite a todos. Com a graça de Deus e a sua licença, está no ar mais uma edição do Encontro DX, o seu encontro de todos os sábados com o mundo do rádio e das comunicações. A produção e apresentação, este amigo de vocês, Jota Moura, e também meu amigo, meu irmão, Cassiano Macedo. Boa noite, Cassiano.
Boa noite, Moura. Boa noite, ouvintes da Rádio Aparecida. E muito obrigado por permitirem que nós possamos estar em seus lares nesta noite de sábado. Que todo mundo esteja comendo pizza e festejando.
Na técnica hoje, o nosso DJ é o William Nunes. Na montagem e mixagem, o Luiz Cláudio. Na direção geral, o padre Inácio de Medeiros. Mas fique ligado aí que o programa hoje está muito bom, né, Cassiano?
Ah, Moura, hoje nós vamos ter a presença aqui no nosso arquivo do rádio, do material que eu tenho aqui maravilhoso, guardado em casa com muito carinho, do grande comunicador dos anos 70, anos 60, Big Boy. Você viu falar nesse cidadão, né?
Sim, muito. Eu vi falar muito nele. Eu faço parte da comunidade no Orkut dele.
Eu também. É, isso aí. É. E como sempre, teremos a participação dos nossos amigos da Associação DX do Brasil e também do DX Clube do Brasil, que sempre estão trazendo informações sobre o mundo do DXismo. Temos ainda, Moura, nesse programa, a participação do nosso amigo Leona Keiteres, PY2MOK, que vem falar do mundo do radioamadorismo. E este programa é muito especial porque ele fala de livro que foi lançado para os radioamadores e para os radioescutas.
Isso aí, você não pode
deixar de perder o programa desta noite de sábado.
Mundo DX.
No Mundo DX dessa noite, vamos falar sobre a Rádio França Internacional, que fechou uma de suas emissoras que eles operavam em Lisboa, Portugal. Era uma emissora em FM. Essa informação, de forma mais completa, pode ser encontrada no site aminharadio.com. A nota publicada diz o seguinte: a Rádio França Internacional decidiu fechar ou vender a sua filial lisboeta, a Rádio Europa, antiga Rádio Paris-Lisboa. O encerramento das emissões da Rádio Europa foi acordado na reunião do Conselho de Administração da Rádio França Internacional. A ideia de fechar a Rádio Europa já tinha se recolhido há um ano, o parecer favorável da Embaixada da França em Portugal, que considerou a emissora sem interesse. Suspeito que a decisão seja de vender a Rádio Europa, disse Antonieta Lopes da Costa, diretora da Rádio Europa. Trabalham 16 pessoas na rádio, que utiliza a frequência de 90.4 FM. A Rádio França irá continuar com duas horas de emissões diárias em português destinadas aos países africanos de língua portuguesa e que são produzidas em Paris. Porém, a seção brasileira da mesma rádio deverá ser fechada a curto prazo, devendo os jornalistas da seção passar para a redação. Essa notícia é um pouco interessante. Eu vou repetir aqui, está isso aí? Eu vou ver se eu não estou errado aqui, né? Diz o seguinte, que a Rádio França irá continuar com duas horas de emissões diárias em português destinada aos países africanos de língua portuguesa e que são produzidas em Paris, pela RFI. Também a seção brasileira da mesma rádio deverá ser fechada a curto prazo, devendo a jornalista da seção passar para a redação. Agora, Moura, se eu entender essa informação, eles vão juntar talvez as seções de português que transmite online para o Brasil e outra em online onde escuta com destino à África, né? Porque pode que a Rádio França continue ainda transmitindo para o Brasil através da internet, com site para o pessoal brasileiro. E tem outro site para o pessoal de língua portuguesa do destino à África. Não sei se você sabe, Moura, a Deutsche Welle possui também duas seções. Uma em português para os brasileiros que possui apenas o site e outra em português com destino à África.
Onda curta.
Onda curta, é. Porém, como o presidente francês, no Moura, que você parece, né, sabe gostar da mídia, ele com a sua bonita cara Bruni, né, esposa dele, creio que a RFI ainda terá muito fôlego, ainda esperamos, a gente acredita que sim, né? E você, Moura, você tem entrado no site da Deutsche Welle? Você, Moura, você gosta muito de rádio, você gosta da internet, mas você prefere muito rádio, né, Moura, também, né?
É, sim, eu só ouço rádio nas vias tradicionais, a AM, FM ou
você...
na curta.
O Rússia Fiorahet falou que você se recusa.
Eu estou vendo aqui uma figura que está aqui do outro lado ali do aquário, o Sérgio, lá da discoteca da Rádio.
Coordenador da
Coordenador. Nosso abraço. Faz tempo que a gente não se vê, né, Sérgio? É um prazer revê-lo. Isso aí. Bem, mas voltando ao assunto de rádio que você falou, eu só prefiro rádio, eu vi rádio nessas três formas, AM, FM e onda curta. Rádio de internet, dificilmente, raramente eu escuto.
É, né, mano?
Raramente,
é. Não tem graça, né, mano?
Não tem graça, né?
Não tem graça.
E tem pessoas que gostem.
Tem,
pessoas que gostam, mas não é o meu caso.
E falando, mano, nisso, nós temos aí, você fala de internet, a Rádio Bulgária, a emissora dos tempos dos países comunistas, né? E eu realmente escrevi muito tempo a Rádio Bulgária, na época da ditadura militar, ainda escrevi a Rádio Bulgária. E eu me lembro que eu ganhei até um brinde da emissora, e estou esperando até agora, isso de 1989.
Né? Você está esperando ainda? Você
está esperando o brinde. Quem sabe chega ainda, né?
Você fez misto que ele, o resto dá risada.
Dá risada, né? Então daí...
Não sabe, chega ainda, né?
Esse dia eu andei olhando no site da Rádio Bulgária. Mas que site muito bonito,
meu amor. Você lembra o brinde que você recebeu ou não? Não lembro.
Eu recebi um. Seria. Eu queria. Era para receber um copo, um prato, essas coisas assim.
Eu vou dar até exemplo para você, esse copo aí.
E um cinto, sinto muito também. Um cinto, né?
Sinto muito.
Sinto muito.
Mas é
então,
isso.
E aquele tempo, infelizmente, havia dentro dos Correios ainda um órgão chamado Agência de Segurança e Informação. Ficava, queria saber uns desbilhotar quem é que estava.
Eles queriam saber que batalhão você trabalhava.
Você trabalhava, assim, qual, né? Algo, qual cena do comunista você participava e tal, né? Eu me lembro disso, até uma novela que tinha um ex-agente do SMI chamado Mário Fofoca, não lembra?
Lembra.
Inclusive nós, no Correio, nós era funcionário do Correio, nós chamávamos os agentes do SMI de Mário Fofoca lá também.
Era assim,
é isso,
né?
Foi atrás, passa na frente. É, ninguém está aqui, né? Hoje, né? Mas voltando ao assunto aqui, Espaço DX é um programa semanal, Moura, da Rádio Bulgária, que é dedicado à informação do mundo das comunicações, fenômeno atmosférico e notícias sobre DXismo. Esse site é interessante porque você pode ouvir o programa DX deles, que é o serviço hispânico da Rádio Bulgária, que está com um site muito bonito aqui, né? Então o site é www.bnr.bg, www.bnr.bg, BG é a sigla de Bulgária, né? E essa sigla de país é interessante, que nem toda sigla de país nós podemos falar aqui, né? Tem país, tem sigla aí que vai falar palavrão no nosso idioma e tal, né? Bulgária é BG, Brasil é BR.
Fala por BG aí.
É. E a partir das 23 horas UTC, você pode ouvir também essa emissora pelo rádio, mano, você que nunca ouviu pela internet, né? Rádio Bulgária Internacional, a partir das 23 horas UTC, na frequência de 7.400 e 9.400 kHz. E agora, mano, nós vamos chamar a participação dos nossos amigos do DX Clube do Brasil, que vem um pouquinho aí todo sábado falar de DX. Vamos lá!
Um abraço aos prezados amigos que sempre estão na sintonia do Encontro DX, aqui da Rádio Aparecida. O nosso boa noite ao Jota Moura e Cassiano. Eu sou o Célio Romais e falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em mais uma colaboração do DX Clube do Brasil, trago algumas informações aqui da capital gaúcha. E a Rádio Cultura Brasil de São Paulo, capital, continua enfrentando problemas técnicos em sua frequência de 9.615 kHz em 31 metros. Outra emissora que está espalhando espúrios naquela faixa é a Rádio Globo de São Paulo, que retransmite a programação da Igreja Pentecostal Deus e Amor em 9.580 kHz. E conforme Edson Bocorni Jr., a Rádio Super Boa Vontade, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, até mesmo desmontou seu parque de transmissores de ondas curtas, que fica nos arredores da capital gaúcha. E a Rádio Inconfidência, de Belo Horizonte, em Minas, está inativa nos últimos dias, na frequência de 6.010 kHz em 49 metros, conforme informação do Luiz Chaine Neto de Limeira, em São Paulo. E o retransmissor chinês de Xi'an joga longe a programação em espanhol da Rádio Exterior de Espanha, que vai ao ar entre 12 e 14 no tempo universal, em 11.910 kHz, que originalmente deveria atingir as Filipinas, O sinal tem chegado com regular sintonia no sul do Brasil, sempre por volta de 12 horas no tempo universal. E a transmissão em espanhol da Voz da Rússia, que vai ao ar entre 20 e 21 horas no tempo universal, possui excelente sintonia no sul do Brasil, na frequência de 5.920 kHz. E a programação em espanhol da Rádio Japão pode ser ouvida com bom sinal entre 4 e 4:30 no tempo universal, em 6.195 kHz. E agora a última informação deste segmento. A Rádio CVC havia anunciado o corte de suas transmissões em ondas curtas para o final de abril, por medida de economia com seus transmissores de Santiago, no Chile. Entretanto, levando em consideração a audiência conquistada nos últimos tempos em ondas curtas, a medida poderá ser evitada. A intenção é manter a transmissão em 15.410 kHz, em 19 metros, entre 9 e 22 horas, na hora de Brasília. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre, falou Célio Romais. Boas escutas a todos.
De escutas do Brasil e do mundo, um forte 73, aqui quem fala é Danilo Nonato, falando de Ouro Preto, em Minas Gerais, no Brasil. Hoje vamos falar um pouco da história do rádio. Trata-se da Rádio Universitária, a Rádio Xilique. O crédito é de Sérgio Dória Partamian. Na década de 1980, aqui no Brasil, a faixa de frequência modulada, o FM, ainda não estava congestionada por emissoras comerciais, comunitárias ou até mesmo as emissoras piratas. Fato que possibilitava a audição de emissoras de baixa potência ou mesmo aquelas rádios afastadas. Com certa facilidade, era possível ouvir em cidades de grande porte, como São Paulo. Entre as estações de baixa potência que transmitiam clandestinamente, com rudimentares transmissores de fabricação caseira, chamou minha atenção a existência, na época, de emissoras que se autodominavam, rádios livres, operadas, notadamente, por jovens universitários. Elas buscavam sua inspiração nos modelos de free rádio, que existiam na Itália e França desde os anos de 1960. Não veiculavam anúncios comerciais, possuíam uma programação cultural alternativa e, ideologicamente, se aproximavam do anarquismo de Proudhon ou socialismo de Marx. No programa de hoje, vamos ouvir um trecho da programação da Rádio Xilique, estação dos estudantes da PUC de São Paulo. Emissora acostumada a dar verdadeiros bailes no antigo Dentel, o Departamento Nacional de Telecomunicações, hoje Anatel, que intensamente tentava, sem muito sucesso, localizar seus transmissores no interior daquela universidade. O crédito é de Sérgio Dória Partamian e este arquivo pertence ao DX Clube do Brasil. Ouça.
São Paulo, 23 de novembro de 86, Ondas Lunares, programa número 4.
O Correio Brasiliense, através da repórter Elza de Campos Martins, no dia 15 de novembro, dia das eleições, divulgou a seguinte nota na página 2. Apesar da proibição efetiva de qualquer tipo de propaganda eleitoral às vésperas das eleições em São Paulo, a Rádio Pirata Xilique colocou no ar seu programa diário, divulgando entrevistas com candidatos do PT e ontem, às 19h, coincidindo com a hora do Brasil. Os piratas davam seus recados burlando, segundo eles, as relações autoritárias dos meios de comunicação. Alô, alô, Dentel, desafia a loucura, tente me achar nesse labirinto. Eles são anônimos do ar e reivindicam espaço maior entre as ondas. Identificam-se como Capitão Gancho, Sombra, Cinderela e outros codinomes. Embora não atinjam grande distância, limitando-se aos bairros Pompeia, Sumaré, Perdizes e Barra Funda, nos momentos finais que antecederam as eleições, eles divulgaram entrevistas com candidatos, propostas anarquistas e só lamentavam as dificuldades técnicas que, devido ao local acidentado por morros, impede que as ondas circulem por outros bairros além da zona oeste da capital. Funcionando em pequenos grupos que não se conhecem para segurar o anonimato, a Chilique existe há mais de um ano. Porém, somente às vésperas das eleições, entrou no ar para valer, com uma série de programas que circulam entre os organizadores, gravados em fitas pelos 6 núcleos coletivos, nomes dados aos produtores.
Neste trecho que você vai ouvir agora, a apresentadora da Rádio Chilique, da década de 80, manda um recado especial para o Dentel. Ouça.
Alô, alô, Dentel, para quem rádios e TVs piratas, sou como discos voadores, todo mundo acredita, mas ninguém vê. As rádios são para serem ouvidas e não vistas. Ondas menores no ar. Sextas-feiras, às 19 horas, às 7 horas da noite. E atenção para a reprise do programa em qualquer horário, no mesmo canal, 106 MHz, Rádio Chilique. Então, Dentel, vocês ainda estão nos procurando ou desistiram? O caminho era muito difícil, não é mesmo? E por falar em Dentel, tome cuidado. Eles estão em quase todos os estados brasileiros. Merda! Ouvinte, por favor, chega de mandar carta para os estúdios, porque eu não vou falar meu nome. Vocês estão simplesmente poluindo nossos estúdios com cartas. Eu não tenho cognome.
Muito bem, aí você ouviu um pouco da programação da Rádio Chilique, que era operada por jovens universitários da PUC de São Paulo na década de 80 aqui no Brasil. Naquele tempo, o FM ainda não estava congestionado, como infelizmente temos na atualidade. Voltamos na próxima semana trazendo mais um artigo, um forte 73 a todos, de Ouro Preto em Minas Gerais. Falou Danilo Nonato.
Você ouviu a colaboração especial do DX Clube do Brasil aqui no Encontro DX da Rádio Aparecida. Saiba mais sobre nosso trabalho acessando www.radioescutas.com. DX Clube do Brasil, desde 1981, uma tradição no cenário do DXismo brasileiro.
Contato. Moura, você tem carta de ouvinte para mencionar aí? Porque, como a gente fala sempre no programa, nós temos apenas aqui o nosso contato com os ouvintes através do nosso comunidade do Orkut, que tem novidade, né?
E também temos... Fique ligado também, aí no pessoal da comunidade, que até os próximos programas...
No próximo sábado
a gente já faz o sorteio aqui do brinde aí que a gente anunciou na comunidade, do Orkut, então, todo mundo ligado.
Mas,
aí.
Moura, vai participar desse sorteio do brinde?
Só o pessoal da comunidade. São aproximadamente 40, 50 pessoas, todos já estão com o nome já devidamente escrito aqui dentro do envelopezinho, o papelzinho com o nome, a gente vai tirar acho, próximo sábado.
Se Deus quiser. O brinde nosso, que nós vamos sortear, foi oferecido pela BBC de Londres, nada mais é do que uma riquíssima coleção, um documento histórico, o Brasil em todas as Copas do Mundo. Maravilhoso. Mas, Moura, voltando à nossa sessão de contato aí, você pode falar aí o que é que você tem de algumas cartas de ouvintes, mencionando pelo menos o nome deles?
Eu estou vendo aqui do Alisson Rodrigo da Silva, lá da cidade de Limoeiro, no estado de Pernambuco. Olha, Pernambuco participando aqui bastante, hein? Washington Rampinelli.
Faz tempo que ele escreve de Minas, está em Minas Gerais, ele pode vir.
Mas aqui está um diretor de Castelo, no Espírito Santo aqui, Cristiano. Washington Rampinelli. Esse moço sempre participa de
programas. É um agricultor, amigo nosso, muito ouvinte, há muitos anos enquanto
ele. Um abraço para ele, está ouvindo a gente. Lá de Uberlândia, tem Jardim Canaã, o Edmilson Pinheiro da Silva, em Uberlândia, na Minas Gerais, em Viva Minas. Um abraço para ele também. E por fim aqui a carta do Antônio Soares Braga, de Santo Antônio do Grama, em Minas Gerais. Tem mais um aqui que veio lá do Paraná, de dois vizinhos no Paraná, Rudimar Luiz Belusso. Obrigado a todos pelas cartas e aguardem que nós vamos responder aqui na sessão contato do Encontro DX, né, Cassiano?
E nós temos aqui, Moura, a carta do nosso fiel ouvinte Roberto Tavares, de Florianópolis, que faz sempre contato via e-mail aqui com a Rádio Aparecida e também direto em nosso e-mail, né, Moura? Ele disse que ainda guardado aí, lá aí, a um porta-moeda da empresa Litecno, que durante muitos anos patrocinou o Encontro DX. Ele guardou o material, você viu que bacana?
É bacana, né? Isso aí.
Ele é um ouvinte fiel que guarda todos os materiais que ele recebe nos tempos que tinha patrocínio. Então esperamos contar em breve com outra empresa patrocinando aí. E um grande abraço ao nosso amigo Roberto Tavares de Florianópolis. A próxima carta, Mora, vem do nosso fiel ouvinte da cidade de São Sebastião, que é Reinaldo Pires. E eu quero agradecer a um lindo pôster da cidade de São Sebastião, um pôster que eu não conhecia, amor, é um pôster que...
Aquilo ali é uma foto de satélite.
Foto de satélite, assim,
né? Ele mandou um para mim, para você, já tive a oportunidade de agradecer a ele pelo Orkut também. E é um fiel ouvinte da gente lá no litoral de São Paulo e que mandou pra gente um livro, né, uma revistinha contando todas as praias lá do litoral.
Isso
mesmo. Onde ele mora, e esse pôster, uma foto de satélite muito bonito, né? Obrigado ao Reinaldo Pires, né?
Ele diz em sua carta que gostou muito da entrevista que foi feita com o deixista pernambucano Jorge José Santana. Essa entrevista pegou forte, embora muita gente gostou.
Esse
Jorge José Santana é você que entrevistou.
Foi, né? Eu que entrevistei na minha visita lá nas minhas férias ao Pernambuco. Esse moço está lançando, acho que até o meados, até junho, julho, sei lá, agosto, lançando um livro com os 50 anos do rádio pernambucano. E eu vou ter a oportunidade de falar nisso aqui. E quando eu voltar a Pernambuco, talvez o ano que vem, vou entrevistar ele já para falar basicamente desse livro.
Você
que é uma obra inédita sobre o rádio pernambucano.
Porque, para quem não sabe, né, Mora, você tem um arquivo muito bom sobre rádio, um maravilhoso arquivo. E você forneceu algum material do seu arquivo para ele também sobre rádio pernambucano, né?
Foi. Então, uma pasta que tem muitos recortes de jornais, de revistas, desde os anos 60 até agora, que eu recorto de jornais e revistas, guardo. Quando ele viu aquilo, ele ficou alucinado com aquilo. Você me presta para me tirar algumas coisas? Eu empresto.
Esse é o Mora, historiador. Esse é o famoso história e você é historiador, né, Mora?
Você guarda isso, eu falei, porque eu gosto muito de rádio. Eu adoro rádio, eu amo rádio. Então, ele falou, poxa, hoje em dia é difícil achar pessoas que gostam tanto quanto você de rádio, assim.
Bacana.
E ele tirou algumas cópias lá das minhas coisas lá e deve sair no livro dele.
Então, Mora, aqui o Reinaldo Pires de São Sebastião diz que está gostando do novo formato do Encontro DX, porque há a participação de dois clubes aqui junto com o programa Encontro DX. Ele comenta que quando criança ia viajar com a sua família no Fusca 67 e o seu pai, que foi expedicionário, lutou na guerra, né, e na Segunda Guerra Mundial, tinha um aparelho motor rádio no carro onde sintonizava muitas emissoras, mas ele não entendia nada na época. Diz sua carta que só tem aparelho de rádio entre os quais um som digital automotivo e um fio Transglobe. Transglobe, para quem não sabe, é um rádio muito utilizado.
Na verdade, eu já tive a oportunidade de falar aqui no programa a lista de rádios que esse moço tem para ouvir.
É, muito
São
bom.
São 15 marcas de rádios diferentes que ele tem para ouvir. A Rádio Aparecida e outras rádios, né?
É isso aí.
O Rádio em Revista.
Bem, Cassiano, eu gostaria de registrar aqui que no último dia 1º de maio, a Rádio Globo AM, lá de São Paulo, na capital, completou 57 anos no ar. Ela que foi fundada no dia 1º de maio de 1952, com o nome de Rádio Nacional, você deve lembrar muito bem, e pertencia às organizações Vitor Costa. Em 1965, ela foi comprada pelo Sistema Globo de Rádio, e após ficar alguns anos usando os dois nomes, você lembra disso aí, Gerson?
Quando era Globo Nacional? Eu me lembro, eu era garota.
Até na década de 70, tinha usado muito
Globo Nacional.
Ela mudou definitivamente para Rádio Globo AM.
Que está no 1.100 kHz, né?
E é o que é a emissora líder na audiência lá em São Paulo, né? A Rádio Globo.
Inclusive tem um episódio, mano, se permita um pouquinho aí, é interessante essa informação. Me parece que foi no final dos anos 60, acho que foi em 68 provavelmente, a emissora na época era a Rádio Nacional, ela foi invadida por um grupo que lutava contra o governo militar, entendeu, né? Liderada pelo Carlos Marighella.
Eles invadiram os transmissores lá na Vila Prudente,
isso,
né?
E colocaram no ar uma mensagem contra a ditadura
militar. Isso foi terrível, né?
Os militares foi terrível. Isso
aí. No final dele a gente sabe qual foi, né?
Infelizmente ele morreu assassinado.
Então vamos parabenizar a Rádio Globo AM lá de São Paulo pelos seus 57 anos no ar. Mas é uma notícia tristezinha lá do Rádio Carioca, Cassiano. Eu gostaria de dar aqui, mas é uma notícia meio triste. Eu escutei essa notícia no programa do Roberto Canazio, rapaz. O comunicador Francisco Carioca, muito popular no Rádio Rio de Janeiro,
ele
tá bonitinho, rapaz.
É.
Tá ruimzinho de saúde.
Ele faz
rezar por
ele. De manhã, né, Moraes?
Já fez à noite também.
Ele
passou por vários emissores de rádio lá do Rio de Janeiro, né? E ele não tá muito bem de saúde, rapaz. Ainda precisamos rezar por ele, porque é um dos ícones do rádio lá do Rio de Janeiro.
Verdade.
Só pra você ter uma ideia, uma historinha aqui pra você. faz o quê? Mais ou menos 10 anos, eu escrevi para o programa dele, né? Eu queria um informe de recepção, né? Eu vi a Rádio Globo, a AM, por onda média e tal. E ele me respondeu com a carta pessoal dele, com o adesivo da Rádio Globo. É difícil um comunicador fazer isso que ele fez. Isso é uns 10 anos, mais ou menos. E eu tenho isso guardado lá com o maior carinho. Escreveu, muito obrigado pela sua audiência, a Rádio Globo e tal. Não veio o cartão QCL, mas pelo menos veio uma carta e um adesivo da Rádio Globo. E eu guardo isso com o maior carinho, porque isso é um documento, na verdade, né, Cassiano? Bom, agora aqui a notícia que eu tenho que dar aqui, ela veio da AGERT, que é um informativo da AGERT que eu recebo todos os meses lá da Associação de Rádios do Rio Grande do Sul, uma notícia no mínimo curiosa. Enfim, um celular com rádio AM. Você estava querendo saber sobre isso, né?
Mano, porque, acho que se eu me permite algum espaço, todos os celulares que a gente compra por aí, eu só compro celular que tem rádio.
Opa!
Que eu posso ouvir. Mas todos só tem FM, né?
Só tem FM. Mas finalmente uma empresa pensou no rádio AM.
Olha, aqui não é fazer propaganda da emissora, mas o padre Inácio nos perdeu. Vamos falar o nome dessa empresa, que é interessante.
Vamos
falar
aqui no contexto da notícia, eu vou dar aqui a notícia.
É, uma empresa fazendo rádio, então.
É, telefone com rádio AM. Então, está certo que ainda não há opções no mercado para podermos escolher à vontade. Mas a notícia merece ser divulgada, pois finalmente lembraram do AM e dos milhares de ouvintes fiéis a esta programação. A responsável pela novidade é a fabricante, agora eu vou dar o nome, Sony Ericsson, que lançou recentemente um celular que combina rádio AM e FM. Olha, tem os dois.
Tem os dois.
Com uma série de recursos para maximizar a experiência do usuário, oferecendo a universalidade das ondas do rádio em um único aparelho.
É, porque pegou a FM e a AM, só faltava nas curtas também.
Né? E era querer demais também.
É, né? Demais, né?
É, a marca dele é R306. É a primeira vez que os consumidores de telefone celular do Brasil têm à disposição a experiência de reunir rádio AM e FM. Para usufruir deste novo serviço, no entanto, é necessário estar vinculado a uma operadora, pois a mesma mantém exclusividade e comercialização do produto, conforme informações da assessoria de imprensa dessa tal empresa aqui, lá no Rio Grande do Sul. Quer dizer, é uma empresa de telefonia, e não vamos dar aqui o nome aqui também, porque ela não pagou anúncio, não patrocina o programa, ela tem exclusividade na venda desse aparelho aí.
Ah, tem uma empresa com exclusividade.
É, com exclusividade. É. E então, mas não deixa de ser uma inovação, um fato novo, uma notícia curiosa.
É, porque eu acho que uma das coisas...
Aí, aparelho de celular.
É como eu gosto de falar, eu não sou técnico, não sou engenheiro, não sou nada disso, né? Mas eu acho que também eles fazem muito FM, porque a antena do rádio da FM acaba sendo
Na verdade, o fone de ouvido, né? À medida que ele é colocado no aparelho, ele vira na antena.
Isso aí. Agora, no caso do AM, não sei como é que fica, não sei.
E eu tô com vontade de comprar esse aparelho. Acredita? Só para ver como que é a coisa.
Eles podiam patrocinar enquanto DX, né, amor?
É, a gente divulgava até o nome da operadora.
É verdade. Interessante.
No mínimo curioso, né? Você conhece o programa Pulo do Gato, da Rádio Bandeirantes, São Paulo?
Por sinal, você fez uma entrevista muito bonita, que já pediram para repetir aqui no programa com a DX, numa entrevista falando sobre o produtor, o apresentador do programa, né?
José Paulo de Andrade. Pois é, o programa dele comemorou agora no dia 12 de abril passado, 36 anos do Pulo do Gato pela Rádio Bandeirante. É um dos mais tradicionais programas de rádio.
Os mais antigos,
de São Paulo.
Os mais antigos, né? 36 anos.
Ele é recordista de
programa. Quem criou esse programa?
É Ele Ribeiro.
Ribeiro
criou esse nome aí. Deu nome pro programa e colocou o Zé Paulo para apresentar o programa. Que o LB chamava o Zé Paulo de Andrade. Que o nome dele é José Paulo de Andrade. Ele não chamava ele de Zé Paulo.
É uma
tenda. Ô Andrade, vem cá, vou te dar um programa aqui que chama. Vai ser o Pulo do Gato o programa. Mas que isso, acorda 6 horas. Você vai fazer. Mas ele fez e é um sucesso no ar, né?
E ele gosta, né?
É líder absoluto em horário da manhã lá em São Paulo.
Eu, particularmente, mano, vou dizer para você. Eu, particularmente, quando eu vou para a praia, né, de São Paulo, descer na serra, eu vou ouvindo, né?
Ele é recordista de permanência no ar no Rádio Brasileiro, com o programa mais antigo do Rádio Brasileiro.
36 anos
lá. Com as características do programa dele, né? Na mesma emissora, o mesmo horário, o mesmo apresentador. Isso é uma coisa, né? E leva ao ar todos os dias as manchetes dos jornais, que você sabe muito bem o programa dele, né?
Isso.
Tem um resumo de esportes, também com a participação do Milton.
Eu tenho uma neta pequenininha, mora. Hoje ela já está com 9 anos, né? Então ela já não havia, está descendo para a praia com a minha esposa e minha neta atrás. E minha neta, vou ter um gato no carro aqui, porque o programa tem um miado do gato.
Olha aqui o que o Zé Paulo falou, que a liderança de audiência é o meu energético para que transmita essa força a quem está começando o dia.
Grande comunicador, né, mano?
Um dos destaques do programa Pulo do Gato é o quadro Boca no Trombone, com reclamações dos ouvintes e as respostas de representantes dos órgãos públicos e privados. Também tem uma agenda econômica. O programa é muito bom, né? Em 2003, o Zé Paulo de Andrade foi eleito o melhor âncora pela Associação Paulista dos Críticos.
Ele começou no esporte, hein?
No esporte, o Zé Paulo lembra dele, no esporte.
Ele começou 70. No esporte, Ô, Moura, e a última notícia muito interessante aqui, que é a notícia pelo celular, entendeu? Porque a chegada dos telejornais da Globo à telinha de celular é um fato que está quase pronto já e já está sendo negociado pelo Departamento Comercial. A ideia deles é oferecer ao consumidor breves resumos de cada noticiário por meio de download, sempre com uma apresentação do seu titular. Quer dizer, você imaginou você ter assim a Sandra Annenberg no seu celular dizendo é o jornal hoje no seu celular, né? Isso é uma coisa bonita, né, da tecnologia, né? Existe também a CBN, também tem o mesmo sistema,
CBN,
né?
A qualquer hora.
Eu tenho no meu celular aqui. Então você pode.
Em qualquer hora, em qualquer lugar, o assinante se mantém informado através dos torpedos no celular, direto da redação e ainda notícia das edições especiais do plantão do CBN em tempo real. Isso é um fato. É um modo de arrecadar dinheiro. Acho que muitas
também
rádios.
Dinheiro, né?
Atrai receita para a emissora. Muitas emissoras de rádio vai copiar isso aí.
Apesar que, embora quem tem nós aqui, não vou citar o nome, né? Tem umas rádios também aqui, pelo amor de Deus. O cara comprar fofoca de artista.
Mas tem gente que compra.
Se oferece, que compra, né?
Porque tem gente
notícia de time de futebol, bom, cada um tem seu gosto.
Isso que eu também, né? Claro, não tem a opção de receber mensagens dos principais times de futebol de São Paulo, né, do Rio, com notícias e alertas de gols durante a partida. Olha o torpedo de foca lá, tem um gol lá, né? Para assinar, basta enviar uma mensagem de texto aqui para. Bom, no caso da CBN, é cbn.com.br. E essa notícia é do Sistema Globo de Rádio. Quer dizer, a Rádio Globo, a AM de São Paulo, também está com isso aí. E a CBN, tá? E por aí afora, muitas outras emissoras já estão copiando.
A Bandeirantes já tinha já algo mais ou menos assim.
Vai ter uma série de emissoras que vai copiar isso aí.
É isso aí, Moura. Mas, Moura, muito obrigado por você ter trazido esse material aí. Você está sempre trazendo essas informações. E eu gostei muito dessa informação que você trouxe hoje. Sobre
com a
MFM, né?
Isso aí.
E vamos até que, se possível, entrar em contato com essa operadora, ver alguém fazer informação, trazer mais informação. Isso aí é muito interessante e importante isso aí. E agora o Encontro DX vai para o seu intervalo e retornamos daqui a pouco com mais notícias do mundo do rádio e também do rádio amadorismo hoje, nesta noite de sábado.
Você está acompanhando o Encontro DX pela Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio.
Olá, amigas e amigos. Eu sou o Padre César Moreira. Durante 18 anos estive à frente da Rádio Aparecida. Agora estou aqui para convidar você a fazer parte do Clube dos Sócios. Ao entrar para o nosso clube, você se torna evangelizador conosco. Então ligue 0800 722 1955 e seja um apóstolo da comunicação. Repetindo, ligue 0800 722 1955. Evangelize conosco. Um abraço, nós esperamos você.
Queridos ouvintes da Rádio Aparecida, sou o Padre Hélio Libardi, missionário redentorista, e tenho um convite muito especial para você. O Clube dos Sócios da Rádio Aparecida vive um novo tempo, momento para que cada vez mais as pessoas como vocês venham fazer parte da nossa família e assim evangelizar milhares de pessoas por todo o Brasil. Seja um membro fiel do Clube dos Sócios para evangelizar. Ligue 0800 722 1955, repito para você, 0800 722 1955. Clube dos Sócios, é nós todos de mãos dadas para viver o novo tempo, que é evangelizar.
É muito forte quando parte do nosso clube. É continuar.
Me voltamos a apresentar Encontro DX.
Memória musical.
Nós vamos trazer, Mourão, um cantor e compositor que você conhece bem, esse cabra. Pernambucano, que nasceu no dia 1º de julho de 1946, em São Bento do Una, nos limites do sertão com a Agreste pernambucano. Que tem essa coisa no Nordeste, né, Moura? Mas tem o sertão e tem o Agreste, né? Tem
essa situação, né? É, isso,
você nasceu no litoral do Nordeste.
Em Recife, capital,
né? É considerado um artista que atingiu o maior equilíbrio estético entre as bases musicais nordestinas com o universo dos sons elétricos da música pop. Seu talento é tão grande que conseguiu ser um cantor e compositor que consegue juntar o regionalismo com a universalidade da música, sendo um grande sucesso tanto no Nordeste como aqui no Sudeste. Você sabe o nome desse cabra, amor?
Sim, esse cabra atualmente mora na cidade de Olinda. Tem uma casa muito bonita no centro de Olinda.
É?
É, ninguém menos do que Alceu de Paiva Valença, o Alceu Valença, que vai cantar pra gente Morena Tropicana, uma música linda que eu ofereço aí pra todas as morenas desse país.
Ô, oh, cuidado isso, amor.
Da manga rosa quero gosto fundo, melão agudo, sapo de joá, jabuticaba, teu olhar noturno, beijo travoso e um bucajá, pele macia, vem carne de caju, saliva doce, doce mel, meu lindo, linda morena, fruta vida extemporânea, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Linda morena, fruta tira extemporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor.
Ai, 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 ai.
Morena tropicana, eu quero teu sabor.
Ai, 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 ai.
Da manga rosa, quero gosto sumo, melão maduro, sapo tira, joá, jabuticaba, teu. Ai, carne de caju, saliva doce, doce, meu, meu de urso. Linda morena, fruta de besta emporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta de besta emporana, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor.
Aparecida, que está apresentando o programa Encontro DX, o seu encontro semanal com o mundo do rádio e das comunicações. E, Moura, no programa de hoje nós vamos trazer agora aqui na nossa sessão de rádio amadorismo o nosso amigo Leonas Queiteres. Chegou a vez de falar um pouco, Moura, sobre livro para rádio amadores, hein, Moura? São poucos vindos para a Rádio Escuta DX, praticamente quase não tem nada, né, amor?
Eu tô vendo um rádio amador ali do outro lado ali do estúdio, ali, o Marcelo Ramiro ali, que gosta de rádio. Esse pessoal gosta um pouquinho de rádio, ele faz locução de rádio aqui na Rádio Aparecida. Também rádio, tem, né, prefixo de rádio amador. Tá levantando o dedo ali, falando que gosta. Então você vai ouvir aí agora a gravação do nosso amigo Mário Queiteres.
Vamos lá, então.
Coluna do Léo, PY2 MLK. Leona Skateres é rádio amador, PY2 MLK. Léo é advogado militante e técnico em eletrônica, especializado em transmissão e radiofrequência. O seu site de radioamadorismo está neste endereço: www.qsy.to/py2MLK.
Meus caros Cassiano Macedo, J. Moura e todos os ouvintes da emissora, sintam-se abraçados aqui pelo Léo PY2 MOK. Hoje vou iniciar o programa fazendo uma pergunta a vocês, meus caros ouvintes. Alguma vez ou em algum momento vocês já pararam para pensar como funciona uma onda radioelétrica? Essa mesma onda em que nesse exato momento está levando a minha voz, em que estou falando ao microfone da Rádio Aparecida, na cidade de Aparecida, no estado de São Paulo? E por que nesse exato momento você, rádio ouvinte, está recebendo a minha voz em seu receptor de rádio? Esteja onde estiver, em qualquer estado brasileiro ou no estrangeiro também? Por que para uma onda radioelétrica não existe fronteiras? Nunca pensaram no assunto? Eu já sabia. Realmente, o assunto é um tanto complicado para se conhecer os intrincados caminhos percorridos por uma onda radioelétrica, pois a mesma é um fenômeno natural e pertence ao ramo da ciência física. Mas agora, o meu genitor, Mário Queiteres, PY2MXK, radioamador veterano e conhecido escritor de livros radioamadorísticos, acaba de lançar o seu 13º e mais recente livro, cujo título é ABC dos Fenômenos da Propagação das Ondas de Rádio, que descomplica este tema. Mário, diga algo sobre o novo livro.
Boa noite, Macedo, J. Moura e rádio ouvintes. Este é um livro destinado aos radioouvintes, radioescutas, radioamadores e também para os radioouvintes leigos no assunto, porque é um livro leve, escrito com palavras simples para o entendimento de qualquer pessoa, por mais leiga que seja nesse assunto. Esse livro não possui aquele linguajar rebuscado e acadêmico, porque está escrito com palavras simples, aquelas que usamos no dia a dia.
Sim, e compulsando o livro agora em mãos, vemos que, além de ter 79 ilustrações em preto e branco, são gravuras estas que traduzem textos inteiros em simples termos visuais. É uma brochura com 320 páginas impressas eletronicamente, em papel de excelente qualidade, com 288 tópicos de índice. Mário, PY2MXK, consta que são 13 as obras de sua autoria sobre radioamadorismo. Comente para os nossos ouvintes alguns títulos anteriores da sua autoria.
Sim, posso citar os seguintes títulos: Radioamadorismo, Hobby ou Ciência, Manual de Antenas para o Radioamador, Manual do Peixista, Receitas de Antenas para o Radioamador, TVI, O Martírio dos Radioamadores, entre outros. Quero ainda informar que o site dos livros de minha autoria sobre radioamadorismo estão no seguinte endereço: www.qsy.to, como Tango Oscar, /PY2MXK. Repetindo, www.qsy.to, to como Tango Oscar, /PY2MXK. E o meu e-mail de contato, PY2MXK@yahoo.com.br.
Sim, e o Mário PY2MXK ainda conta com uma obra escrita em língua estrangeira e publicada no exterior, com o título Propagatius Phenomenae, em língua lituana. É um hobby fantástico. Junte-se a nós, torne-se também um radioamador. Informações sobre o tema, escrevam mensagens diretamente para o programa Encontro DX. Nosso site de radioamadorismo em http://qsy.to/py2mok. Caros ouvintes, recebam nosso abraço especial e câmbio final do Leonas PY2MOK.
Rádio Aparecida.
Arquivo do Rádio.
O arquivo do rádio desta noite presta homenagem, Moura, a um dos mitos do rádio brasileiro, que nos deixou há 32 anos. Foi provavelmente o primeiro locutor a introduzir no rádio uma linguagem mais jovem, numa rádio ainda sisuda da década de 60, com exceção dos programas humorísticos. Você sabe, Moura, que o rádio dos anos 50 era muito sisudo, não é?
Sim.
É, aquelas falas impostadas.
Não era nascido ainda, mas eu tenho gravações dessa época.
Você sabe disso, né?
Eu posso ouvir isso, né?
E nós estamos falando do Newton Alvarenga Duarte, mais conhecido como Big Boy.
Você fala Newton e esse nome aqui, pergunta para mim, não conheço, quais é alguma realista com esse nome? Não.
Newton Alvarenga Duarte, mas o Big Boy, muita gente que não ouviu conhece o Big Boy, né? Há pouca coisa se salvou do Big Boy. Ele nasceu no dia 1 de junho de 1943 e faleceu em São Paulo no dia 7 de março de 1977. Foi talvez, Moro, o mais importante disc jockey de sua época, responsável por uma verdadeira revolução no rádio brasileiro. Como locutor, ele criou uma maneira irreverente para a época, saudando os ouvintes com seu famoso Hello Crazy People. Tornou-se marca registrada de um estilo próprio descontraído, diferente da voz impostada dos locutores dos anos 50. Como programador, demonstrou extrema sensibilidade ao captar o gosto do público, observando as tendências musicais ao redor do mundo e inovando a partir de ideias que modificaria todo o sistema de programação de rádio estabelecido no país. Interessante, Moura, que o Big Boy, sabe a profissão do Big Boy? Qual que
não,
era?
Não fala aí pra gente.
Ele era professor numa época que ser professor era muito respeitado e ganhava dinheiro. Porque hoje ser professor não é mais de nada, né? Esse país, né?
Vamos nem entrar nisso aí do mérito da questão, Moura. Porque eu estou do lado de um professor que vai contar tudo aí, né? Isso é complicado.
Então, daria muitos programas.
Muitos programas.
O Big Boy era professor de geografia e ele largou a carreira para se tornar o locutor de rádio. Infelizmente, devido a uma doença que ele tinha há anos, ele morreu prematuramente sozinho num quarto de hotel em São Paulo aos 34 anos.
Novo, moço novo ainda, né?
Eu não sei se você se lembra quem foi a primeira pessoa que encontrou o Big Boy morto lá no hotel.
O Antônio Celso, né? O Antônio Celso contou isso pra gente lá na entrevista que ele deu pra nós lá em São Paulo. Coisa que me chocou bastante quando ele contou. Que
ele contou mais em off, né?
Encontrou em off, né? Não foi na entrevista. Que ele entrou no quarto quando abriu a porta.
A família do Big Boy ligou pra Rádio Globo de São Paulo, né? Da Rádio
Celso.
Celso de São Paulo na época. Que ele não tinha chegado lá na cidade, no Rio de Janeiro, né?
Preocupado com ele. Perguntando por ele. E aí
o Antônio Celso foi no hotel.
Chegou lá e encontrou ele falecido.
Infelizmente, né? Infelizmente, isso aí, né?
Ele também trabalhou na Rádio Celso, né?
Pois é, isso que eu ia falar, amor. O Big Boy trabalhou na Rádio Celso, onde ele tinha um programa semanal também, entendeu, né? Tanto é que nós vamos ouvir o material agora aí. Você pode ver que a vinheta da Rádio Celso, algumas coisas da Rádio Celso e da Rádio do Rio de Janeiro, acho que é a Rádio Mundial do Rio de Janeiro. Ele trabalhou na Rádio Tamoio, Rádio Mundial, várias rádios do Rio de Janeiro, Big Boy, né? Então você vê que
o grande sucesso dele foi na Mundial.
Foi na Mundial do Rio de Janeiro, né?
Até hoje lá tem um estúdio Big Boy, na Rádio Mundial do Rio de Janeiro, uma homenagem a ele, né?
Era um camarada apaixonado por música desde a sua infância e iniciou uma coleção que chegou a 20 mil discos na época. Ainda adolescente, ele tinha grande preferência pelo rock. Então, um novo ritmo americano que conquistou o jovem no mundo inteiro. Costumava peregrinar, Moura, pela Rádio Tamoio do Rio de Janeiro, a rádio que apresentava o programa mais jovem da época, procurando manter contato com os programadores. E, de repente, ele foi convidado a cobrir a férias do programador da rádio lá, e só saiu do rádio depois de morto. E para recordar, então, nós vamos voltar no tempo, trazendo um pequeno trecho do grande Big Boy no Rio de Janeiro. Vamos lá com o Big Boy.
Hello, crazy people. Big Boy.
Aqui fala Big Boy, apresentando a Mundial é Show Musical.
860 Mundial. Ritmos de Guarda. É como se você estivesse sentado tomando seu drink e ouvindo no ambiente das noites cariocas aquela música. E agora, pela Mundial, Ritmos de Boate. Meia-noite na Mundial. Comunicador Big Boy. Fique ligado.
Nós vamos agora, na nossa segunda parte do Mundo DX, chamar a participação dos nossos amigos da Associação Brasil DX, lá da Paraíba. Vamos lá, Luiz Cláudio, com a Associação Brasil DX.
A Associação DX do Brasil apresenta o seu informativo semanal dentro do programa Encontro DX.
Olá, amigos! Está no ar mais um segmento DX, o espaço semanal da Associação DX do Brasil, que destaca as escutas mais inusitadas da semana e informações atuais do mundo das ondas curtas. E no segmento DX de hoje, chego já com muitas escutas interessantes que acabam de sair do forno. Uma emissora muito interessante, por sua programação cultural, é a Rádio Romênia Internacional. A emissora emite em 9.635 kHz, por volta das 3 horas UTC. A seguir, vamos conferir um pequeno trecho de uma das escutas que eu fiz da Rádio Romênia, já abrindo aqui o segmento DX.
La institución internacional afirma que los responsables de Bucarest deben solucionar los problemas relacionados con la competitividad de la fuerza laboral y mejoren la eficacia y la calidad de los procesos de gestión y de control.
Então, conferiram o áudio? Não esqueçam, a frequência da Rádio Romênia Internacional, uma assim muito boa de ser captada, é esta aí, 9.635 kHz, por volta das 3 horas pelo tempo universal. E a Rádio Canadá Internacional está emitindo programação em inglês e francês todos os dias para a América Latina. A emissora foi ouvida com boa qualidade de recepção em 15.365 kHz na banda dos 19 metros, às 19 horas pelo tempo universal. A seguir, confira também um pequeno trecho desta escuta.
But frankly, I think all time is precious, especially the time spent with you. We've got some great Canadian music, and lots of your letters, and there's not a moment to waste. So, let's get started.
E a RDP Internacional, a rádio e televisão de Portugal, tem sido ouvida sempre com excelente qualidade nas ondas curtas. A sua emissão diária, em 15.465 kHz, tem sido muito elogiada pela qualidade e potência com qual opera a emissora. A emissora tem sido bem sintonizada na frequência já citada. A seguir, ouçam comigo uma das escutas que fiz da RDP Internacional aqui no segmento DX.
Beira-Mar do Monte Gordo com 11 pontos. São 6:20 da tarde. Avançamos para a entrevista da semana. Carlos Maia, o presidente da Fundação do Benfica, do Maratona Clube de Portugal e o organizador da Meia Maratona de Lisboa, é o convidado da Antena 1 e do Diário Esportivo. Vem cá.
E encerrando esse espaço, registrar aqui ainda a escuta da All India Radio, por volta das 19h30 pelo tempo universal, quando estava emitindo em 13.620 kHz. A emissão era em idioma local. A emissora foi bem sintonizada. Bem, amigos, para mais, acessem www.leonaldoferreira.blogspot.com. 73 a todos. Boas escutas.
Você está acompanhando o informativo semanal da Associação DX do Brasil. Ao microfone, Jailton Amaral.
A Associação Brasileira de Rádio e Televisão prepara o 25º Congresso. Para a Rádio Difusão Brasileira, o grande desafio deste ano será a superação da crise econômica mundial. Neste cenário de turbulências financeiras, um dos desafios para o setor será a consolidação da TV digital, além da expectativa pela definição da tecnologia que será adotada para a digitalização do rádio digital no Brasil. Essas questões estarão presentes no 25º Congresso da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão ABERT, que acontecerá entre os dias 19 e 21 de maio em Brasília. Além desses desafios, os representantes do setor discutirão as propostas de lei que visam maiores restrições à publicidade. Segundo o presidente da ABERT, Daniel Slaviero, o tema é de extrema importância para o futuro do setor, que defende a liberdade de expressão comercial e a manutenção do bem-sucedido modelo implementado pelo mercado através do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, CONAR. O presidente da ABERT lamenta a crescente lista de produtos na mira das restrições, argumentando que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, não deve interferir sobre o que deve ou não ser anunciado na mídia. Vamos mostrar ao longo deste ano que temos um sistema de autorregulamentação que funciona, adianta Slaviero. De acordo com Slaviero, mesmo diante dos primeiros indicativos de turbulência econômica, os empresários da radiodifusão permanecem confiantes e apostam na manutenção ou mesmo na ampliação dos investimentos publicitários, com expectativa de crescimento de 6% para o ano. Mas a crise deverá refletir os investimentos a serem realizados. Nas contas da ABERT, boa parte dos investimentos nas plantas digitais foi feita com recursos próprios. Ou seja, ainda há recursos do BNDES disponíveis para a digitalização das emissoras de TV, que se mantém na ordem de R$1 bilhão. Essa linha deve ganhar importância, pois os empresários que trabalham com bancos privados já sentiram a redução da oferta de capital para o financiamento dos seus negócios. O setor aposta em 2009 como ano de consolidação da TV digital, com as transmissões se ampliando para todas as capitais brasileiras e cidades com população acima de 500 mil habitantes. Além disso, o governo quer criar um cronograma para que os fabricantes de aparelhos de televisão passem a ter todos os seus produtos com a nova tecnologia. Para Slaviero, é viável acelerar o cronograma de implantação da TV digital. Ele cita como exemplo a cidade de Campinas, no interior de São Paulo, onde o início das transmissões digitais ocorreu 18 meses antes do previsto inicialmente. Com relação aos preços ainda altos dos aparelhos de conversão do sinal e dos televisores com conversores embutidos, ele espera redução em breve, tendo em vista a produção maior de aparelhos.
A Associação DX do Brasil apresentou o seu informativo semanal dentro do programa Encontro DX. Para mais informações, acesse o nosso site www.adxb.com.br.
Memória musical.
Bom, eu queria que você falasse um pouco de Memória Musical, que é uma música que você pediu para o programa de hoje. Você gosta muito desse grupo. Fale um pouquinho desse grupo para nós.
Bom, os Carpenters, né? Eles foram uma dupla musical da década de 70, composta pelos irmãos Karen, que ela faleceu em 1983, e Richard Carpenter, que nasceu em 1946.
Ele é vivo ainda.
Que ano que eles começaram a gravar? Essa informação eu gostaria muito de saber. Eles tinham um estilo assim, melódico, eles levavam a parada de sucesso muitas canções no top 40 da música americana, assim, tornando-se assim representantes do soft rock. e se incluindo entre os artistas mais representativos da época.
É, na época tinha Beatles e Rolling Stones estourando, não era fácil fazer sucesso, não.
Quer dizer, aqui no Brasil tinha uma dupla que era mais ou menos em cima, calcada em cima deles.
Eu não lembro.
Leno e Lilian.
Ah, Leno e Lilian.
Era mais ou menos deles, né? Que também já não existe mais, né?
Não.
Mas eu gostava
existe
muito...
Existem pessoas, mas não existe dupla.
A dupla não existe mais. É, eu gostava muito e gosto ainda, e tem um DVD, inclusive, dos Carpenter, que de vez em quando eu assisto lá, tem um CD também deles. E gosto muito. A música que a gente vai ouvir, você quer saber qual que é?
Qual que é?
Only Yesterday,
então, vamos lá.
Carpenters.
Chegamos ao final do Encontro DX, agradecendo sua audiência. Estaremos aqui no próximo sábado com mais notícias e informações do mundo do rádio e das comunicações.
É, o Encontro DX teve na apresentação J. Moura e Cassiano Macedo, na técnica William Nunes, na montagem e mixagem final o mestre Luiz Cláudio, na direção geral Padre Inácio de Medeiros. Um abraço a todos, tenham um ótimo final de semana e que Nossa Senhora Aparecida cubra todos com seu manto santo. Até sábado.
A Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio apresentarão Encontro DX, programa dedicado aos DXistas, aqueles que gostam de surfar pelas ondas curtas do dial.
Identificação.
Fundação Nossa Senhora Aparecida, Rádio Aparecida, ZYE 954, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. ZYG 853, onda tropical de 60 metros. ZYK 542, onda média 820 kHz. Rádio Educadora Santa Rita de Fernandópolis, São Paulo. ZYK 853, onda média 1490 kHz. Rádio Difusora de Monte Aprazível, São Paulo. ZYK 619, onda média 780 kHz. Emissoras da Igreja Católica no Brasil. Programação transmitida via satélite da Avenida Getúlio Vargas, 185, em Aparecida, São Paulo.
Ouvinte em primeiro lugar.